up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Década dos Afrodescendentes, 2015-2024. Get up, stand up. Don't give up the fight. Segunda-feira passada, falámos aqui nesta rubrica do Cais do Valongo, porta de entrada no Rio de Janeiro de milhares e milhares de africanos levados para a América do Sul como escravos. Construído em 1811, esse cais sofreu, ao longo dos tempos, várias transformações, até ser completamente aterrado em 1911. Virá a ser revelado em 2011 e, a 9 do passado mês de julho, foi proclamado pela Unesco Património Mundial da Humanidade. Uma forma de preservar a memória do tráfico transatlântico de africanos e da escravidão e fazer com que essa tragédia humana não volte mais a acontecer. A preservação do sítio arqueológico Cais do Valongo e o seu aproveitamento para atividades educativas é da competência da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, disse-nos Rebeca Otero, coordenadora interina da Cultura da Unesco Brasil. Mas a Unesco, acrescentou Rebeca, vai colaborar com o município numa série de atividades viradas para a sensibilização sobre a história, a cultura e a situação de vida dos afrodescendentes. Sensibilizar neste sentido é, de facto, um dos objetivos da Década Internacional dos Afrodescendentes, estabelecida pela ONU e que vai de 2015 a 2024. Uma das atividades em que a Unesco Brasil vai colaborar com o município do Rio de Janeiro é a construção, nas proximidades do sítio arqueológico Cais do Valongo, de um museu da escravidão e da libertação. Além disso, recorda Rebeca Otero, a Unesco colaborará na elaboração de uma série de materiais didáticos para o ensino da história da África e afro-brasileira nas escolas, ensino que se tornou obrigatório com a Lei 10.639 de 2003.
O Brasil é um país que ele vem já ao longo de alguns anos desenvolvendo ações nesse campo. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil a Lei 10.639, que inclui nos currículos escolares a história africana e afro-brasileira, obrigatoriamente isso é incluído nos currículos. Nós temos também a questão do apoio do governo brasileiro ao 9º volume da História Geral da África, e nós temos uma série de materiais pedagógicos que nós, a Unesco Brasil mesmo desenvolveu com o Ministério da Educação, no sentido de concretizar essa História Geral da África que a Unesco escreveu em 8 volumes e agora o 9º, né? Traduzir isso para que seja usado nas escolas como material didático e pedagógico. Então, a Unesco vem fazendo isso, formação docentes, etc. Então, nós estamos trabalhando isso, obviamente, com o município do Rio de Janeiro. Também vamos trabalhar esse aspecto da implementação da lei para a gente estar podendo atuar nas escolas. Vamos estar também trabalhando a questão do museu para preservar ainda mais a história, a memória dessa época, que é muito importante a preservação da memória e da história para podermos não repetir os erros, né, e para construir realmente um mundo mais qualificado, um mundo melhor. Então, através de todas essas questões que a gente vem trabalhando com o município do Rio, tá? Mas a responsabilidade da preservação do sítio, de estar podendo fazer uma articulação, um investimento mais a fundo na utilização, na visitação, isso é mais com o próprio município mesmo.
Portanto, até agora não havia nos livros de história no Brasil nada que se referisse a esse cais.
Não, realmente não havia, né? Então, os livros didáticos, né, de uns anos para cá, eles estão tendo essa obrigatoriedade de inserir a história e a cultura africana e afro-brasileira no currículo de história, né? E agora, obviamente, com o Cais do Valongo, nós podemos estar incorporando isso como um exemplo, um local a ser visitado, né? Para os municípios que não são próximos ao Rio de Janeiro, podemos fazer vídeos, mostrar, porque é um sítio no Brasil e é muito importante que essa história realmente seja contada e o Cais do Valongo seja valorizado nesse sentido.
toda a vida chorava, mas que eu gritei, pássaro deu a volta ao mundo.
A propósito da História Geral da África, é importante recordar que em 1964 a Unesco dava início à imensa tarefa de contar a história da África na perspectiva dos próprios africanos. 30 anos depois, esse trabalho de centenas de cientistas, na sua maioria africanos, dava origem a uma coleção de 8 volumes, editados em inglês, francês e árabe. Agora está em curso a elaboração de um 9º volume, que incluirá a descolonização, o fim do apartheid e a diáspora. Sendo o Brasil o país com a maior diáspora africana no mundo, para além de ter traduzido para o português os 8 precedentes volumes, está agora amplamente envolvido na elaboração deste 9º volume da História Geral da África.
O Brasil, ele realmente contribuiu com a Unesco, foi uma solicitação da nossa diretora-geral à época. O Brasil contribuiu com toda a tradução para a língua portuguesa dos 8 volumes e com a edição e reprodução da coleção em língua portuguesa, sendo distribuída para todo o território nacional, para as bibliotecas brasileiras, etc. A partir daí, nós fizemos uma síntese em 2 volumes, da coleção de 8 volumes, fizemos uma síntese com fins pedagógicos, para que fosse utilizada por professores para construir as suas aulas, para que fosse distribuído para a maior parte das escolas. Então, essa síntese também foi reproduzida pelo governo brasileiro, a produção e a reprodução foi financiada pelo governo brasileiro para distribuição às escolas. E também a Unesco, juntamente com o Ministério da Educação, desenvolveu 3 materiais didáticos para a formação de professores, para que eles incluíssem essa questão da história da cultura africana e afro-brasileira nas suas aulas, né? Estão todas essas publicações disponíveis online no site da Unesco Brasil. E esses materiais pedagógicos foram para a educação infantil, para o ensino fundamental 1 e 2, né? Que são 9 anos de ensino fundamental, sendo 2 etapas, né? Então foram materiais de formação de docente para ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e para a educação infantil. E aí pretendemos também ampliar o desenvolvimento desses materiais pedagógicos com base na História Geral da África, né? Recentemente também foi elaborado, em parceria com a BBC, um vídeo sobre a coleção História Geral da África, aliás, uma série de vídeos, né? Sobre a coleção, e também nós estamos legendando para o português para que possamos transmitir e passá-lo aqui no Brasil também. Então, tem todo um esforço do governo brasileiro e da Unesco Brasil no sentido de trazer esses materiais, de trazer essas informações sobre a cultura africana e afro-brasileira para o Brasil, para poder concretizar, né, as ações da década internacional afrodescendente e trazer tanto empoderamento sobre essa questão para a população afrodescendente, conscientização da população, trabalhar o fortalecimento de todos esses aspectos, tanto na questão da educação, na cultura, junto à sociedade civil organizada brasileira. Então, porque nós temos também várias instituições da sociedade civil que trabalham esse tema, né, da não discriminação, da educação das relações étnico-raciais. E então a gente vem trabalhando tudo isso nesses vários aspectos, tanto com jovens, nas escolas, com a sociedade civil de uma forma geral, através das organizações não governamentais, com os municípios, no caso, por exemplo, o Rio de Janeiro, com o próprio Ministério na produção dos materiais, com os professores. Então é tudo assim, uma ação em grande escala, vamos dizer assim, em várias etapas, né, que nós vamos desenvolvendo para poder que isso tudo se some e traga benefícios, né, com relação ao tema.
E vai havendo alguma avaliação, sei lá, do uso que os professores ou as escolas fazem desses volumes de história, ou é uma coisa que ainda...
Sem dúvida, não, sem dúvida. Todos os nossos projetos, eles passam por avaliação obrigatória, né? Então, a gente tem Já iniciamos uma avaliação que trata da implementação da lei, né? Nós estamos junto ao Ministério da Educação trabalhando como é que a implementação da lei está se dando nas escolas, né? Da lei 10.639, que coloca a cultura africana e afro-brasileira nos currículos. Então, nós já estamos desenvolvendo essa avaliação junto aos municípios. Dos materiais pedagógicos, a gente fez a aplicação piloto e também avaliação de como isso está se dando junto aos, na formação de professores, porque os materiais são para formação de professores, né? E agora, com relação à coleção propriamente dita, nós reproduzimos, traduzimos, reproduzimos, distribuímos, né? E o que dá para perceber, nós não fizemos uma avaliação direta com relação à coleção, mas o que dá para perceber é que a publicação mais acessada do nosso site na Unesco, ela foi por um período longo uma das publicações mais acessadas e que obteve maior número de downloads realizadas na Unesco Brasil. Então, a gente acredita que realmente ela teve um impacto na sociedade, junto às escolas, aos professores, porque ela está sendo muito buscada pela população.
Os esforços do Brasil em ampla escala e por etapas na elaboração de instrumentos pedagógicos sobre a história da África e dos afro-brasileiros. Um esforço que vai de encontro aos objetivos da Década Internacional dos Afrodescendentes 2015-2024, que são, antes de mais, sensibilizar sobre a realidade passada e presente dos afrodescendentes no mundo. E um contributo valioso para esta ação de sensibilização é a revelação e a recente proclamação do Cais do Valongo como Património Mundial da Humanidade. Foi um ato da Unesco no passado dia 9 de julho, dizíamos, dia em que foi também incluída nessa lista da Organização das Nações Unidas para a Educação e a Cultura a cidade angolana de Mbanza, Congo, um local que não é de todo estranho à questão do tráfico transatlântico de africanos, na medida em que, do contacto bem-intencionado desse reino com os portugueses, surgiu, infelizmente, a escravatura iniciada por esses últimos. Pode-se então pensar em alguma atividade conjunta que envolva essas duas realidades, o Cais do Valongo e Mbanza Congo? Rebeca Otero.
Ficamos muito contentes com essa candidatura na África, né, e com a aprovação também, mas até o momento ainda não foi pensado nada conjuntamente, nenhuma ação conjunta entre os dois sítios, né, mas isso não impede que no futuro possa ser pensado. Nesse momento ainda não, porque inclusive porque acabou de ser aprovado os dois, né? Então, a partir daí, podemos vir a pensar, inclusive porque Angola, por exemplo, é um país de língua portuguesa, né? Então, é bastante importante.
Rebeca Otero, coordenadora interina da Cultura da Unesco Brasil, que nos falava telefonicamente de Brasília. Até a próxima segunda-feira com a Década dos Afrodescendentes 2015-2024.
Se comeres funge, quizac no pet de carapau. Se Luanda te encher de emoção. Se o povo te impressionar demais, é porque são de lá os seus ancestrais. Pode crer no achar dos seus ancestrais. Pode crer no achar dos seus ancestrais. Hey, Luanda.